que bênção estar com você nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser uma noite poderosa. E Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Amém? Nós vamos ler alguns textos aqui durante essa noite. Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem coisas para liberar sobre a sua vida. Você pode repetir assim comigo: meu coração é uma boa terra. E a palavra de Deus é uma boa semente. Amém? O tema que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, querido, se chama Compartilhando da Unção e da Influência. Semana passada nós estivemos com o pastor Jason, né, também general de brigada do Exército, e enquanto nós tomávamos um café, ele estava me contando, né, enquanto ele vivia em missões, em operações, como que as parcerias eram importantes. O Exército Brasileiro tem como missão principal cuidar das fronteiras da nação, amém? Essa é a missão principal do Exército Brasileiro. Foi o que ele me falou, então acredito que ele conhece qual é a missão do Exército. Perguntei para ele, falei: pastor, o que o Exército faz? Desculpa a minha ignorância, né? Qual é a missão principal do Exército? E ele falou: é cuidar das fronteiras. É impedir com que invasões territoriais, elas não se tornem, né, muito frequentes. Então, o Exército Brasileiro, de forma geral, ele trabalha nas fronteiras. O Brasil tem fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, né, com outros países aqui da América do Sul. E a missão do Exército é impedir com que invasões venham, né, dessas nações, né, para o Brasil. E ele estava me falando como é importante as parcerias, como são importantes nessas missões, né, o compartilhar, né, a influência um com os outros, né, a parceria, as associações, como é importante para uma missão que precisa ter um êxito, um sucesso, existem boas parcerias, parcerias com outras nações, parcerias com os estados, como essa junção, essa parceria, não o exército sozinho, mas as parcerias ao longo do tempo são importantes para que essas missões possam ter um sucesso. E essa mensagem, enquanto ele falava, o Espírito Santo, né, trouxe essa mensagem no meu coração sobre como é importante, querido, nós sabermos qual é a unção e qual é a influência que nós estamos recebendo. E também qual é a unção e a influência que nós estamos compartilhando. A Bíblia vai falar lá em Romanos 8, 28, né, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode repetir assim comigo: eu tenho um propósito? Você tem um propósito, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não sou chamado nos 5 dons ministeriais. Eu não tenho uma vocação para o apostolado, para o profético, para o ensino, para o pastoreio, ou, né, para o evangelístico. Eu não fui chamado nesses 5 ofícios. Mas, querido, você tem um propósito. Por mais que você não tenha, talvez, uma vocação em um desses 5 dons ministeriais, mas você tem um chamado, você tem um propósito, e esse propósito carrega uma unção, carrega uma influência. Mesmo que você, talvez, não tenha esse entendimento de um ofício ministerial, mas, independente de, você tem um propósito, e esse propósito carrega uma unção e uma influência. Nós vamos ver também lá em Provérbios 18, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor sobre a vida deles. Deus tem um propósito, querido, sobre a nossa vida, e é esse propósito que deve prevalecer. E esse propósito, ele vem carregado de uma unção, ele vem carregado de uma influência. Amém? E eu quero ler o primeiro texto dessa noite com você, que está lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 1. Nós vamos, né, ler alguns textos aqui durante essa noite. Alguns deles, né, eu vou, né, acelerar para que possamos ganhar mais tempo. Mas esse eu faço questão de você acompanhar comigo. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 1. Enquanto você vai abrindo, eu quero desejar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. É uma grande honra tê-lo ou tê-la conosco nessa noite. Meu nome é Guilherme, eu sou pastor aqui da igreja desde 2022, juntamente com a minha esposa, estamos à frente dessa obra. Temos um corpo pastoral, uma diretoria, liderança, empresários, um grupo de pessoas que nos cercam de forma direta para que possamos fazer realmente, né, uma boa gestão, acima de tudo guiada pelo Espírito sobre o avanço dessa obra. Se você não tem nenhum lugar para congregar, com certeza aqui é um bom lugar para você. Caso você já tenha um lugar onde você congrega, onde você é alimentado espiritualmente, leva um abraço e a graça e a paz da minha parte para o teu pastor. Para você também que está aí de casa, né, nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse culto com várias pessoas. Assim como você, outras pessoas também precisam ser alcançadas. Marcos 4:1, a Bíblia diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se números, multidão a ele. De modo que entrou no barco onde ele se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. E então Jesus disse: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira-mar do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Você já conhece essa passagem, já deve ter lido ou escutado, né, alguém pregando a respeito da parábola do semeador. Amém. Quem aqui já escutou, já leu essa parábola? E a gente vai ver que Jesus, ele começou a ensinar a respeito de parábolas, histórias do cotidiano, para poder facilitar o entendimento, né, para que as pessoas pudessem receber o que ele estava falando. E o objetivo central aqui dessa parábola, a gente já conhece, é aonde a palavra que simboliza a semente, quando em contato com o bom solo, que é o nosso coração, ela produz frutos. Amém? A gente vai ver que no decorrer da palavra, a semente, que é a palavra, ela caiu em alguns solos infrutíferos. Solos rochosos, solos espinhosos, solos aonde os pássaros vieram e comeram as sementes. E todos esses solos infrutíferos impediram com que a semente frutificasse. Mas aí a semente, ela cai em um bom solo e aí frutifica. E aí Jesus, ele começa realmente a trazer um ensinamento a respeito disso. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, a respeito de influência, a respeito de unção, é se eu e você estamos frutificando o propósito que o Senhor colocou na nossa vida. Amém? Temos um propósito, temos um chamado. E será que essa árvore que somos nós tem dado fruto? Será que a palavra que, quando em contato com o nosso coração, ela tem germinado? Será que ela tem dado frutos? Será que ela tem criado raízes profundas? Será que ela tem crescido e dado resultados como a palavra de Deus manda ela dar? Uma das coisas, querido, interessante a respeito dessa parábola é que ela fala sobre semente. E talvez você vai se recordar, né, de quando você estava na escola, quando a tua professora de biologia te ensinou a respeito de germinação. Eu não sou biólogo, eu não sou agrônomo, né, mas eu me lembro, né, das matérias de biologia, e quando a gente chegou nessa etapa, né, de plantas, eu lembro que a professora, ela nos ensinou a respeito da germinação. O que é a germinação, pastor? Nada mais é do que a semente, quando em contato com o solo, em um solo bom, em um solo frutífero, ela, né, se abre, ela libera o seu DNA, ela libera ali, né, o seu código genético, e a partir daí ela começa a criar raízes e começa a crescer. Uma coisa interessante é que toda semente, ela tem um DNA genético. Toda semente, ela tem um DNA genético. Você pode repetir comigo assim: eu tenho um DNA genético. Aleluia, glória a Deus. Você tem um DNA genético, querido. E uma coisa interessante, eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar uma semente de trigo. Amém? Toda semente, ela tem um DNA. Mas a semente de trigo, ela é muito parecida com um grão de areia. Principalmente aquela areia do mar, né? Elas têm praticamente o mesmo tamanho, elas têm praticamente a mesma cor, e elas também são semelhantes na textura. Quando você coloca um grão de areia e um grão de trigo na mão, você, né, muitas vezes não consegue fazer a distinção entre um e outro. Mas qual é a grande diferença do grão de areia e da semente de trigo? É que quando ambas são colocadas em contato ao solo, o resultado é totalmente diferente. Quando o grão de areia ele volta para a terra, não acontece nada. A terra ela produz uma pressão na semente. A gravidade da terra produz uma pressão na semente. E aquela pressão da terra, da semente enterrada, faz com que a semente libere o seu DNA genético. Quando o grão de areia ele toca na terra, não libera nada, porque é simplesmente um grão de areia. Mas a semente, quando pressionada com o solo, ela libera o seu DNA genético e cresce, fundando raízes e gerando frutos com o passar do tempo. Sabe, queridos, que quando a palavra ela toca no nosso coração, que é um bom solo, e as pressões do dia a dia vêm, elas precisam liberar o DNA genético que há dentro de nós. A palavra, querida, ela tem sido lançada no seu coração, culto após culto, mês após mês, e sabe, sementes estão sendo lançadas no seu coração. Quando as pressões do dia a dia vierem pressionar essa semente, o que tem que sair de você, querida, é o DNA genético que é aí dessa palavra. Uma frutificação, querido, da palavra, ela deve haver no nosso coração. Pastor, as pressões estão vindo, as oposições estão vindo. Querido, isso é um bom sinal, porque a semente que há no teu coração, quando pressionada, ela vai gerar frutos. Ela vai liberar o DNA da fé, ela vai liberar o DNA da alegria, ela vai liberar o DNA da perseverança, ela vai liberar o DNA da cura. E que quando a enfermidade se levantar, querido, o que vai sair de você é palavras de cura. Quando a tristeza bater no seu coração, a pressão do DNA, querido, vai liberar a alegria que excede acima de todas as coisas. Quando a preocupação e a ansiedade vier, pressões do dia a dia, meu irmão, a paz que excede todo entendimento, ela vai liberar algo que está aí dentro. A palavra, a semente está sendo lançada no seu coração. E a pressão, querido, é um sinal que eu e você precisamos frutificar. Você pode dar um glória a Deus? Sabe, querido, as pressões, elas não podem, muitas vezes, abafar a semente que tem sido lançada no nosso coração, mas elas precisam liberar o DNA que já foi colocado em nós. Querido, você é nação santa, propriedade eleita, exclusiva do Senhor. Deus nos colocou por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Aqueles que estão firmados na rocha, querido, o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades. Meu irmão, praga nenhuma tem poder de chegar na tua casa, mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e nem você, nem a tua família, nem os teus negócios vão ser atingidos. As pressões, quando vêm, querido, tem que liberar o DNA da palavra que é aí. Uma semente boa, nessa parábola vamos ver que a semente não tinha defeito, a semente não estava com problema, meu irmão. A semente da palavra, ela não tem problemas. Quando em contato com o nosso coração e as pressões vêm, elas precisam liberar o DNA genético que há dentro de nós. Hoje, meu irmão, não é mais você, mas é Cristo que habita em você. Hoje não é mais o teu conhecimento, mas é a palavra de Deus que guia os nossos passos. Hoje não é mais você por você, mas agora é o Senhor que vai adiante de você, abrindo as portas, quebrando os ferrolhos, liberando o que tem para ser liberado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você pode dar um glória a Deus? As pressões, meu irmão, elas não podem impedir o avanço da palavra na nossa vida, mas ela tem que liberar o DNA genético que há dentro de nós. Agora, um fato interessante é que, com o passar da parábola, nós vamos ver que Jesus ele dá um ensinamento aos seus discípulos. Ao fim da parábola, Jesus conclui a sua fala dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas logo em seguida, ele chama os seus discípulos e começa a ensinar o que aquela parábola significava, né? E você já conhece a história. Mas eu quero me enfatizar aqui nos versos 18 e 19 do capítulo 4, onde Jesus explica o que significa o solo espinhoso. E olha só que interessante, Marcos 4, 18 a 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Presta atenção, olha só o que significa a terra que tem espinhos, quando a semente é lançada lá. Jesus começa a explicar dizendo: são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, deixando ela infrutífera. Olha só, queridos, que coisa interessante. Um solo cheio de pressões não quer dizer que é um solo infrutífero. Porque muitas vezes as pressões do dia a dia vêm, as dificuldades vêm, e a gente acha que essas coisas, né, têm o poder de parar a palavra que está no nosso coração. Não, queridos, as pressões elas não têm poder de parar um solo favorável à germinação da palavra. Não tem poder, pelo contrário, as pressões elas vão liberar a semente, o DNA genético que há dessa palavra que você tem recebido. Mas o que Jesus está dizendo aqui, querido, não é sobre as pressões. Ele está falando sobre um solo mal cuidado. Ele faz uma analogia com espinhos que sufocam a semente, com os cuidados com o mundo, com a atenção com as coisas do dia a dia. A versão da Bíblia King James vai até citar preocupações e ansiedades. Eu quero fazer uma pergunta para que você possa refletir aonde nós vamos chegar nessa noite. Será que nós temos deixado a semente ser sufocada antes dela frutificar no nosso coração? Será que nós temos permitido com que as coisas do dia a dia, as preocupações, as ansiedades do dia a dia, sufoquem a palavra antes dela ser frutificada e germinada no nosso coração? Será? Será que nós temos permitido isso? Porque nessa parábola, querido, nós vamos entender que a responsabilidade de cuidar do nosso coração, que é a terra, é nossa. A responsabilidade, querido, do que tem crescido no teu coração. A responsabilidade de expulsar os pássaros. A responsabilidade de tirar as pedras. As responsabilidades de não deixar os espinhos crescerem na tua terra, que é o teu coração, é minha e é a sua. A palavra, ela está sendo lançada todos os dias. Ela não tem problema, a semente, ela não tem problema. Mas, sabe, querido, um solo infrutífero faz com que a semente, ela não frutifique. E uma das coisas que nós percebemos nessa parábola são esses espinhos. São esses espinhos que muitas vezes vão crescendo. Vão crescendo de forma sutil. Vão crescendo de forma disfarçada. Não sei se você já teve, né, a oportunidade de ver, né, aqueles cactos do Nordeste ou em regiões áridas, secas. Mas os espinhos, eles não já nascem com aquela ponta que é agressiva e que fere quando em contato conosco. Mas eles nascem ali de forma sutil, de forma leve. Mas com o passar do tempo, porque aqueles espinhos estão sendo cuidados e alimentados, eles se tornam pontiagudos e agressivos. Sabe, queridos, que as preocupações do dia a dia, as prioridades do dia a dia, as ambições do dia a dia, se não tomarmos cuidado, elas sufocam a palavra que está sendo lançada no nosso coração, impedindo com que ela gere o fruto no tempo certo. E quais são, pastor, essas influências? O que tem, de fato, se tornado esses espinhos na minha vida? Quais são esses espinhos que muitas vezes se levantam na minha vida? O próprio texto diz, mas sabe, queridos, que na maioria das vezes, Satanás vai usar pessoas com esse tipo de influência para sufocar a semente que está sendo lançada no nosso coração. Nós temos a obrigação de frutificar, nós temos uma palavra que tem sido lançada no nosso coração, e como homens e mulheres que têm um propósito, precisamos frutificar. Mas sabe, querido, que o processo de cuidado da terra, ele é importantíssimo para que a semente ela possa frutificar. A semente ela não frutificou enquanto ela não teve contato com o bom solo. E sabe, querido, quem cuida do solo, do meu e do seu coração somos nós mesmos. O que temos permitido entrar na nossa casa, o que temos permitido os nossos filhos assistirem, o que eu e você, né, como homens e mulheres casados, temos assistido, temos escutado, temos colocado para dentro, que tem afetado o nosso coração, que é a nossa terra. Quem são as pessoas que nós estamos nos associando? Quem são as pessoas que nós estamos puxando as unções e as influências? Quem são essas pessoas, meu irmão? Será que são pessoas que são como espinhos, que têm sufocado a palavra? E a nossa luta, querido, não são contra essas pessoas de forma direta. Como a própria Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Deixa eu te falar uma verdade nessa noite. Na maioria das vezes, Satanás, ele não vai aparecer com aquela cara de cramunhão, com aquela cara de demônio, junto com 1001 capetas lá na sua casa, dizer, hoje nós vamos influenciar você. Imagina só, pensa só a cena, Satanás na tua sala, ele, mais uns 500 demônios lá, dizendo, olha, hoje a gente vai influenciar esse lugar aqui. O que que você faria? Provavelmente, meu irmão, você ia se aproximar mais de Deus, sim ou não? Você ia buscar mais a palavra, sim ou não? Você ia ser mais temente ao Senhor, sim ou não? Você ia estar na igreja de segunda a segunda, do começo ao fim, sim ou não? Porque talvez esse comportamento de Satanás ia te aproximar mais do Senhor, que é o que ele não quer. Ele quer te afastar. Então, como é que Satanás, na maioria das vezes, trabalha na nossa vida? Com iscas, com enganos, com manipulações. Jesus vai chamar Satanás de ladrão em João no capítulo 10, no verso 10. A Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, para roubar e para destruir. O significado dessa palavra roubar, né, no grego, ele tem a ênfase de fazer uma analogia com ratos. Você sabia que rato é um animal ladrão, né? Rato, ele não aparece na sua casa, oh, hoje eu vim aqui pegar um queijo, eu vim pegar aqui um salame, não. Rato é um animal sorrateiro, ele vem muitas vezes no escuro, quando ninguém está vendo, para o quê? Para roubar a comida. Essa palavra, ela tem a ênfase de ladrão como um rato. Jesus, ele traz essa analogia, essa comparação a Satanás, olha, ele é um ladrão. E ladrão, ele vem na maioria das vezes, querido, quando nós não estamos percebendo. Um ladrão não fala, né, olha, hoje, 10h15 da noite, eu estou chegando na tua casa, eu vou roubar a tua televisão, teu celular. Claro que não, queridos. Porque daí você vai estar preparado. O ladrão, ele vem quando você menos espera. O ladrão, ele aparece quando você não está vendo. Satanás, querido, ele é astuto. E muitas vezes ele vai usar pessoas com influências erradas para tentar parar a frutificação da semente na sua vida como espinhos. Espinhos que sufocam. Espinhos que abafam o crescimento da palavra. Espinhos que não deixam a palavra germinar. Espinhos que não deixam a palavra criar raízes. Espinhos que não deixam a palavra crescer. Que não deixam a palavra criar ramos. Que não deixam a palavra criar frutos. Muitas vezes ele vai usar pessoas. Influências que conduzem a vida daquelas pessoas. Para tentar parar você. E como isso é sério, meu irmão? Como isso é sério? Quais são as fontes que nós estamos bebendo? De quem nós estamos puxando as influências? De quem nós estamos sendo atraídos? Qual é a unção que nós estamos recebendo, meu irmão? Quem nós estamos escutando? Quais são os pregadores que nós estamos vendo na internet? Quais são os livros que nós estamos vendo? Quem são essas pessoas? Qual é a influência que essas pessoas carregam? Qual é a unção que essas pessoas têm? Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meu irmão. Tem tudo a ver. Você está sugando da unção daquelas pessoas. Você está sugando da influência daquelas pessoas. Muitas vezes, sem você saber, tem afetado o seu casamento. Tem afetado a sua vida. Dalila contou aqui um episódio, né, de discussões lá de casa. Coisa bem anormal. Quem aqui briga, querido? Seja sincero com o casal. Esses dias eu estava conversando, né, com um casal, né, e aí eles estavam falando, olha, depende do que é briga. Se briga sair no soco, realmente a gente nunca brigou. É, eu falei, eu também não. Mas discussões, né, divisão de opiniões. Acredito que todo casal tem, a gente tem buscado a maturidade. Mas sabe, queridos, que eu me lembro de um período que eu e a Dalila, né, ali no começo do casamento ainda, maturidade, né, buscando ali, essa briga que ela falou foi uma toalha molhada em cima da cama, meu irmão, toalha molhada em cima da cama, é perigoso, meu irmão, cuidado com toalha molhada em cima da cama, uma toalha molhada em cima da cama deu um aconselhamento pastoral, rapaz, o negócio é sério. Sabe, queridos, e a gente percebeu uma fase ali onde muitas discussões por coisas bestas, literalmente toalha molhada em cima da cama dando discussão, meu irmão, meu Deus do céu. E a gente foi identificando que determinadas influências, determinadas associações, determinadas unções que nós estávamos sugando de pessoas erradas, estava trazendo um problema para o nosso casamento. Ah, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, meu irmão. As associações que nós estamos fazendo, as unções que nós estamos puxando, de quem são? Da onde procede? Qual é o caráter dessas pessoas? Deixa eu ler uma história bem rápido com você aqui, lá no livro de Samuel. 2 Samuel, no capítulo 13, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: E aconteceu que depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazê-la coisa alguma. Aí olha só o que a Bíblia diz no verso 3 de 2 Samuel 13. Tinha, porém, Amon um amigo, cuja o nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab, homem muito sagaz. E lhe disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge estar doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. E prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Eu quero parafrasear para você essa história aqui, né? Nós vamos ver que Amon estava dominado por um desejo diabólico, né? Onde ele teve desejo pela própria irmã, onde ele quis, né, amar, não amar o amor fraterno, mas um amor sexual mesmo pela própria irmã. Ele deve ter dado legalidade a pensamentos, a influências erradas, e aquilo começou a entrar na cabeça dele, a ponto de ele ficar doente. Jonadab, como a Bíblia deixa, que era um homem muito sagaz, ou seja, um homem astuto, um homem mau, percebe que o seu amigo está emagrecendo dia após dia, e aquilo gera uma dúvida nele. Falou: Mas você é filho do rei, você tem fartura, por que você tem emagrecido todos os dias? E ele abre o seu coração para aquele amigo, dizendo o que estava acontecendo. O amigo sábio, em vez de corrigi-lo, em vez de dizer que aquele era um pensamento e uma atitude errada, intensifica aquele desejo diabólico, alimenta mais ainda aquela ideia, e dá um plano diabólico para ele, dizendo: olha, faz o seguinte então, finge que você está doente, chama o teu pai Davi, e fala que você quer ver a tua irmã Tamar, e quando ela chegar aqui, você se deita com ela. E com o passar da história, você vai ver que é aquilo que acontece, e por influência do seu amigo, e por influências diabólicas, ele estupra a própria irmã. Ele tem relações sexuais à força com a própria irmã. A Bíblia diz que depois daquilo, você lendo a história, Amon, ele se enoja da própria irmã. A Bíblia fala que aquela notícia chega até Davi, e ele não toma nenhuma providência. Como lemos no início da história, Tamar era irmã também de Absalão, um guerreiro. E a Bíblia fala que Absalão fica sabendo daquela história. E quando descobre que o seu pai Davi não fez nada, ele começa a arquitetar um plânico diabólico. Ele prepara um banquete para toda a família real, para matar todo mundo. Absalão, ele foi dominado por um sentimento de fúria e de indignação, porque nada foi se feito diante de um estupro da própria irmã, que ele arma um banquete para matar toda a família real. E um desastre na família de Davi acontece. Tudo porque Amon estava mal associado, estava mal influenciado, estava cercado por influências e por unções erradas. Nós estamos vivendo, queridos, em dias onde nós precisamos cuidar quais são as influências e as unções que temos permitido entrar na nossa vida. Associações e unções é muito sério. Nós precisamos ter cuidado, meu irmão, com o que nós estamos escutando, com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos nos cercando. E com isso eu não quero estimular você a se distanciar de todo mundo e ficar isolado. Até porque eu e você precisamos de boas associações. Precisamos estar distantes de más associações, pessoas que carregam sonhos negativas, mas precisamos estar próximos de pessoas boas. A Bíblia também vai falar uma outra história lá no livro de Reis, 2 Reis capítulo 5, verso 10, onde a Bíblia diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que eu, que ele sairia a ter contigo, pôs-se-á de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não, se porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Nós vamos ver aqui a história de Naamã. Naamã, um homem que tinha lepra, doença que até então não se tinha cura. Ele era um general da Assíria e ficou sabendo que lá em Israel tinha um profeta chamado Eliseu que curava a lepra. Ele vai de encontro até Eliseu, né, por meio de uma carta de seu rei. E a Bíblia diz que Eliseu olha aquela situação e dá um simples comando. A Bíblia diz que ele nem vai ver Naamã. Ele simplesmente manda um recado dizendo: olha, se ele quer ser curado da lepra, manda ele dar 7 mergulhos no rio. Quando aquela informação chega a Naamã, ele fica indignado. Naamã talvez queria que o próprio Eliseu fosse até ele, queria que Eliseu invocasse o Senhor, que os céus se rasgassem. E a Bíblia diz que a reação dele diante daquele comando foi ir embora, voltar para casa, com lepra, com tudo. Mas ele estava cercado por um homem que tinha uma boa influência. Repita assim comigo: homens e mulheres com boas influências me aproximam do milagre. Aquele homem olhou a Naamã, viu que a atitude dele não seria correta e disse o seguinte, falou: meu senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Então faça o que é simples, mesmo que você não concorde com a decisão. E a Bíblia diz que Naamã parou, escutou a instrução do seu servo, deu 7 mergulhos naquele rio e foi curado. Sabe, querido, más associações, beber da influência e da unção de pessoas erradas, podem matar a sua vida. Mas estar próximo de pessoas que carregam boas influências podem te aproximar ainda mais do milagre de Deus. Pessoas que carregam más influências, influências diabólicas, influências que muitas vezes parte do próprio Satanás para tentar te desviar. Lembra que ele é astuto? Quem aqui já pescou alguma vez na vida? Você já conseguiu pegar algum peixe sem isca, só com anzol? Eu acho difícil. Talvez deve ter algum pescador muito bom aqui. Mas geralmente, 99% das vezes, você só vai pegar um peixe se o teu anzol tiver com uma isca. O peixe, ele não gruda no anzol porque ele gosta de você. Rapaz, se bem que eu gostei daquele rapaz, veio lá do Sinop, veio aqui no Telespires, um sol quente. Deixa eu grudar no anzol do bichinho. Não, meu irmão. Ele gruda no teu anzol porque ele vê uma isca, mas ele não sabe que por trás tem um anzol que vai ferrar ele. Satanás, querido, não vai muitas vezes revelar a influência de pessoas. Vai estar camuflado. E quem vai revelar para mim, pastor? O Espírito Santo de Deus que está aí dentro. O Espírito Santo de Deus que está aí dentro. Ele sabe de todas as coisas. Eu queria chamar o grupo de louvor. E sabe, queridos, eu estou falando tanto, né, sobre a influência sobre outras pessoas, mas às vezes somos nós mesmos que estamos carregando a má influência do diabo na nossa vida. Eu estou falando tanto sobre terceirizar a influência, né, sai de perto de tal pessoa, não se aproxima de pessoa que carrega essa influência. Mas às vezes somos nós mesmos que estamos carregando essa influência errada. A Bíblia vai falar lá no livro de Mateus, queridos, sobre uma experiência maravilhosa que Pedro viveu com Jesus. Né, questionamentos, quem é Jesus, o que está acontecendo, uma revelação do Espírito, o próprio Deus revela a Pedro, quem é Jesus, e ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha aquilo e fala: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que está nos céus quem te entregou essa revelação. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas poucos versículos depois, o mesmo Pedro que foi usado por Deus, foi usado pelo próprio Satanás também, a ponto de Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Muitas vezes, queridos, somos nós mesmos que estamos dando legalidade a influências erradas e às vezes estamos sendo pedras de tropeço para outras pessoas. Temos que ter cuidado, querido, com as influências que cercam a nossa vida. Temos que ter cuidado com aquilo que nós temos colocado dentro da nossa casa. Quem são as pessoas que estão sentando na nossa mesa? O que tem cercado os nossos pensamentos? O que tem cercado os nossos ouvidos? O que os nossos olhos estão vendo? Eu me lembro, querido, que algum tempo atrás, logo no primeiro ano que eu assumi a igreja, né? Sou um cara que eu gosto muito de observar lugares que têm crescido, lugares que têm funcionado, justamente com esse objetivo de fazer boas parcerias, boas associações, não com o objetivo de copiar, porque eu não sou preguiçoso, eu invisto tempo com o Senhor para saber qual a direção dele na minha vida. Às vezes esse é o problema de todo crente, ele quer ver onde está dando certo na vida do outro. O que que tu está fazendo aí? Não, eu estou fazendo isso. Aí você vai lá e copia e não dá certo. Ixi, deixa eu ver o outro aqui. O que que você está fazendo? Deixa eu copiar aqui, vai lá e não dá certo. Deus tem uma direção específica para a tua vida, meu irmão. Invista tempo com ele, ele vai responder para você. Precisamos parar de ser preguiçosos e querer tudo fast food. Invista tempo, meu irmão, com ele. Invista uma hora, duas horas, três horas, cinco horas. Busca a direção de Deus para você. Use pessoas, use igrejas, use pregadores como inspiração. Eu me inspiro nessa pessoa. Eu vou olhar essa pessoa e eu tenho inspiração. Mas não copie, meu irmão. Deus tem uma direção para você. Deus tem um caminho específico para você. Se você escutar, ele vai te responder. Mas eu fiz uma conexão com esse pastor, um pastor muito bem visto, com uma igreja muito relevante. Fizemos uma boa associação, tivemos um bom contato, fizemos um bom relacionamento, né? Participamos, né, de alguns eventos juntos, até que ele me fez um convite específico para participar de um evento na igreja dele. Falou: cara, vem para cá, esse é um evento na minha igreja, eu quero que você esteja aqui participando para você ver como que a gente faz. Eu vou te receber pessoalmente aqui na minha casa, você vai ficar aqui comigo. E eu me senti honrado, um pastor, né, de uma igreja relevante, na época mais de 1.500 pessoas. Eu falei: opa, eu quero ir lá conhecer, eu quero, né, usufruir dessa unção. Fui lá, o evento foi maravilhoso, fiquei na casa desse pastor alguns dias. E foi interessante, querido, que em um momento onde eu estava na mesa com ele, estava eu, ele, a esposa dele e mais algumas pessoas assim do corpo pastoral. E enquanto eu estava comendo, o Senhor falou bem assim para mim: se afaste desse homem. Eu olhei, eu falei: Satanás é muito sujo, né? Agora que eu estou na mesa de um cara com igreja com quase 1.500 pessoas, ele quer me afastar para trás de mim, Satanás. Deus me colocou nesse lugar, foi o Senhor que me botou aqui nessa associação, isso é de Deus. Quando eu voltei a comer de novo, o Espírito Santo falou de novo ao meu coração: se afaste deste homem, ele não carrega uma boa influência. E eu percebi que era o Espírito Santo realmente falando comigo. O evento terminou, né, e eu voltei para casa com aquela, né, nota, com aquela, né, mensagem. A gente tinha programado já alguns eventos durante o ano. Falei para ele que não dava mais, né? Falei: cara, ó, não vai dar, não vou conseguir mais te trazer aqui. Falou: não, tranquilo, tudo bem, a gente vê uma outra oportunidade. Eu falei: tranquilo. Cancelei ali o evento que a gente tinha com ele naquele ano ainda. Alguns meses depois, querido, sai a notícia de que aquele homem estava sendo desligado por conta de adultério, assédio sexual de várias outras mulheres, abusos e dentre outras coisas que não compete nem a gente ficar reforçando e validando isso aqui. E eu vi ali realmente o Espírito Santo de Deus me tirando de uma influência negativa. E quantas vezes, querido, nós estamos associados com pessoas que carregam essas influências, mas falta muitas vezes uma sensibilidade do Espírito de reconhecer que não precisamos mais ficar próximos daquelas pessoas. Ou até mesmo identificar em nós mesmos influências que estamos dando legalidade. E nós mesmos sendo pedra de tropeço para outras pessoas. Eu já fui, querido, uma pedra de tropeço para pessoas. Deixei, me permiti, Satanás, me influenciar. Mas logo reconheci e falou: não, isso aqui não provém de Deus. Não, cara, você pode. você consegue, vai dar certo, vai para frente. Nós temos que ter cuidado, querido. Nós temos que prestar atenção quais são as associações e as unções que têm fazido parte da nossa vida. Queria que você pudesse ficar de pé. Quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão. Queria orar por você. Pai, eu quero te agradecer pela vida dessas pessoas aqui, Senhor. Obrigado pela vida de cada homem, pela vida de cada mulher, família, Senhor, que está aqui nessa noite. Eu sei, Pai, de um plano, de um propósito divino. E Satanás também sabe disso. E por isso, muitas vezes, levanta pessoas, levanta circunstâncias, pressões, para tentar paralisar o teu propósito e o teu chamado. Eu tenho uma palavra específica para alguém aqui nessa noite. Receba isso pela fé. Ninguém que se levanta no teu trabalho para parar o teu crescimento vai prevalecer. Existe uma promessa que vinha sobre Abraão e ela acompanha cada uma das nossas vidas. Aqueles que te abençoar vão ser abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar também serão amaldiçoados. Eu percebo no meu espírito que tem pessoas aqui que estão sofrendo perseguições dentro do trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais te perseguirem, mais favorecido você vai ser. Quanto mais tentarem colocar você para baixo, mais próspero você vai ser. Quanto mais tentarem te passar para trás, maior você vai ficar aí dentro desse lugar. Deus vai te confiar posições grandes aí, aonde você está. Ninguém usado por Satanás vai paralisar as promoções divinas de Deus sobre a tua vida. Receba isso pela fé, meu irmão, em nome de Jesus. Todo funcionário, gerente, patrão do inferno que está se levantando para paralisar a vida dessas pessoas, caia por terra no nome de Jesus. Promoções divinas. Aqueles que te perseguem, meu irmão, não vão conseguir prevalecer sobre a tua vida. Promoções divinas, eu vejo no meu espírito coisas vindas dos céus chegando para você. Não vão conseguir parar o que Deus tem na tua vida. Nenhum homem vai conseguir paralisar o favor e a graça de Deus sobre você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus em nome de Jesus. Em nome...